Boa Viagem oferece uma grande variedade de produtos com receitas exclusivas. Nesses mais de 30 anos, a empresa construiu o prestígio do nome Boa Viagem, baseado nos melhores conceitos de qualidade em produtos e serviços, aliados a um relacionamento honesto e transparente com todos os clientes, funcionários e fornecedores. A padaria Boa Viagem agora está servindo almoço self-service. São mais de 20 opções entre deliciosos pratos quentes e requintadas saladas. Rua Mário Rossi, número 12, no centro de São Bernardo, em frente à loja Calunga.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, 2 minutos, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve aí lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois Advan Alves. Advan está aqui no estúdio da ABC, deixando aqui os estúdios. Magnífico programa, parabéns, hein? E nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã com esse programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, sempre de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador, da cidade de Santo André. Você participa através de várias formas. Telefone 4435-9020, 997-666-555. Pode também, neste último número, mandar mensagens via WhatsApp e SMS, 997-666-555. Se você preferir, manda um e-mail para a gente, programasbn@gmail.com. Pode escrever para a gente também, Rua Itapiranga, 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook, para você fazer os seus posts, curtir a nossa página, / Semeando a Boa Nova. Todos aqueles que ligam para a gente, ou entram em contato com a gente, mesmo pelo Facebook, concorrem como um brinde a um livro espírita, que é um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo. Nós estamos na internet, você pode nos ouvir em tempo real no www.radioabc.com.br ou no aplicativo da Rádio ABC. Você baixa lá na sua loja o aplicativo da Rádio ABC e nos ouve em tempo real. Também pode ouvir os nossos programas, que estão todos gravados no www.semeador.org. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita do inverno brasileiro, que mais parece aí um verãozão, né? Temperaturas de 18 a 27 graus. A equipe lá, a postos lá na mesa de som, Luiz Carlos, fazendo esse som bonito chegar até você aí. Nos telefones, o Valdir, o Danilo, a Juliana e o Jailson. No apoio geral e nos avisos, o Valdir e o Danilo. Nos comentários, o Hélio, o Fernando, o Marinho e também a Clarissa. Estamos hoje recebendo aqui com muito carinho a dona Miltis Bona, que é atuante tarefeira do Centro Espírita Obreiros do Senhor de São Bernardo. Dona Miltis está com a gente aqui para falar sobre autoaceitação. Dona Miltis, bom dia. É um prazer recebê-la novamente aqui no Semeando a Boa Nova.
Que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações. Bom dia a todos.
Bom dia, dona Milton, para a senhora também. E nós estamos muito felizes de estar com a senhora aqui, porque sempre que a senhora vem aqui, a senhora nos ensina bastante, né?
Estou aprendendo.
Dona Milton, nós estamos com um tema aqui, autoaceitação. É um tema que a gente sabe que a senhora tem trabalhado bastante, inclusive, nas palestras, nos seus livros. Conta pra gente o que, que é autoaceitação.
Nos céus, centro espírita, obreiros do Senhor, nós temos uma forma de trabalhar o coração. Existe um planejamento anual com um tema semanal. Esta semana, autoaceitação. A dor assola o planeta. O sofrimento leva à aflição muitas e muitas criaturas. Aparentemente, para a sociedade, cada um se apresenta de um jeito, muitas vezes colocando na face o sorriso, mas a alma está numa tristeza profunda. O homem ainda não se descobriu como um ser espiritual eterno. E a doutrina espírita, com a bênção da intercessão de Jesus, que prometeu e nos enviou o Consolador Prometido para explicitar tudo aquilo que ele deixou no Novo Testamento e que está inserido em todas as Bíblias, a doutrina espírita vem trazer, no aspecto filosófico, científico e religioso, a explicação do porquê da dor, do destino, do sofrimento que campeia na Terra. E esse sofrimento aumenta cada dia. Hoje, dia 6 de agosto, fazem 71 anos que Hiroshima e Nagasaki sofreram aquela dor profunda, onde 100 mil pessoas pereceram, e as que ficaram permaneceram o resto da vida e até hoje com as marcas daquele bombardeio. Bombardeio este que partiu de autorização de alguém. Um alguém que nunca imaginou a dor que o planeta estaria sofrendo. Não só os habitantes, mas também a mãe natureza. A Terra sofrendo a consequência de descuidos, onde a alma, pensando apenas no poder, destruiu tantas criaturinhas. Aí eu digo para vocês, autoaceitação. Como entender a alma doente? Quem assim procede está em estado grave. Há 71 anos atrás aconteceu isto, e agora continua acontecendo, cada um fazendo de uma forma. E a doutrina espírita vem abrir um clarão. É uma doutrina religião, uma religião comportamental, sem dogmas, sem rituais, mas aquela capaz de falar ao coração e chamar a grande realidade. Homem, acorda! Família, una-se Busca Deus no coração, sinta Jesus, mas não um Jesus que nos ensina apenas a repetir a oração que ele nos deixou. Não, temos que orar sim, mas nós temos que entender o objetivo da vida na Terra. Nós viemos da pátria espiritual. A doutrina espírita nos mostra antes, durante e depois da vida, da existência terrena, porque a vida tem uma conotação eterna. É amor, é progresso, é evolução. Ninguém veio para sofrer indefinidamente. Cada um tem o direito de mudar o destino para melhor em cada dia.
8:10. Ô, Marinho.
Desculpe, eu fiz um sinalzinho aqui, mas eu não queria interromper, Dona Mirtes, né? Eu queria fazer uma perguntinha, porque quando a senhora falava, eu vim aqui na minha análise, uma pergunta assim, qual a razão que a senhora acha que nós, né, vamos assim dizer, os homens, as famílias, ainda não agem como deveriam? O que que bloqueia? O que que segura? Onde é que está o grande ponto, não é, que nós precisamos de alguma maneira trabalhar em nós mesmos para a gente começar a melhorar isso?
Para ter autoaceitação, é imprescindível o autoconhecimento. Nós temos que ser capazes de realizar aquela interiorização e fazer as descobertas. Nós não somos espíritos perfeitos. Somos uma obra ainda inacabada, que depende de nós aperfeiçoar. Deus nos criou simples e ignorante e nos deu a oportunidade bendita de lapidarmos as nossas imperfeições.
Muito bem. Dona Nilce, a senhora estava falando aí a respeito da importância do homem se conectar consigo mesmo para entender as suas razões, os motivos da sua existência e até responder perguntas, como a senhora mesmo colocou, que são fundamentais para a sua vida, né? De onde ele veio, para onde ele vai e para que ele tome decisões mais acertadas, que não gerem compromissos para a humanidade, como a decisão de lançar uma carga de bomba, né, sobre as duas cidades, como a senhora lembrou.
5
né?
toneladas.
Pois é. Essa possibilidade de o homem descobrir-se, de ele encontrar-se, conhecer um pouco mais sobre si, equilibrar-se no seu interior, é só o Espiritismo que o proporciona? As demais religiões não proporcionam isso também, Dona Mildes?
Proporcionam, mas o que acontece? A Casa Espírita hoje recebe diariamente criaturas em desespero, mesmo tendo um conhecimento teórico, mas quando ele não está contextualizado no exemplo de cada dia, ela não consegue sustentar-se. O que acontece? A dor é tão profunda na perda do ente querido, porque quer um consolo. E aquela informação de que morrer vai para o céu ou para o inferno, qual a mãe que estará no céu se ela souber que o filho dela está no inferno? Então Jesus veio nos dizer: na casa do Pai há muitas moradas e eu vou lhes mostrar o lugar. Quando ele diz nascer de novo, aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus, ele comprovou a reencarnação. E a doutrina espírita está ativamente acompanhando o desenvolvimento científico. Agora mesmo, há uns dias, uma reportagem no New York Times, quando fala que um dos maiores cientistas do mundo, ele comprovou a realidade da vida após a morte e da reencarnação. O que acontece? A religião que tira da letra que mata somente aquela explicação simples não consegue entrar no terreno filosófico e científico. Como vai consolar uma criatura quando ela vê, meu Deus, o meu filho partiu, ele fez coisas erradas, ele vai para o inferno? Cadê o consolo? E a doutrina espírita nos traz este consolo. E Dr. Roberto Paul Lanza, que é esse grande cientista, ele comprovou as verdades das pesquisas científicas do indiano Dr. Banerjee, que catalogou mais de 1000 casos comprovados de reencarnação, de Dr. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, foram 2.400 casos, e o nosso querido Dr. Hernani Guimarães de Andrade, que comprovou cientificamente 82 casos. Então, a grande verdade, o Espiritismo coloca em prática os ensinamentos de Jesus, mostrando de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos.
8:16, nós estamos aqui ao vivo pela ABC, semeando a Boa Nova. O nosso programa vai até as 10 da manhã, você nos acompanha. Hoje estamos com o tema autoaceitação. Essa que você estava ouvindo é a dona Miltis Bona, que está nos contemplando com os seus ensinamentos aqui. Estamos aprendendo bastante nesta manhã com ela aqui. Dona Miltis, a senhora sabe que aqui no programa nós temos aquela palavra especial. Que palavra, uma palavra só, a senhora associaria ao tema de hoje, autoaceitação? Aí no final do programa vou pedir para a senhora explicar por que dessa palavra. Que palavra?
Amor.
Amor. Aí a senhora explica para a gente depois por que a palavra amor está ligada à autoaceitação. Fernando, você queria fazer um comentário, Fernando?
É interessante ouvir a dona Miltis aqui, que a gente fica escutando, raciocinando, filosofando na profundidade do conhecimento, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção é que muitas vezes nós temos as informações, mas nós não fazemos uso das informações, tá? Vou dar um exemplo básico. Fumar faz mal. Tem alguém que não sabe? Quanta gente fuma? A vida continua também depois da morte do corpo. Nós já sabemos isso. Mas quando chega para um ente querido, como dona Miltis falou, um filho, um irmão, a gente, eu não me conformo, como pode? Algumas perguntas parecem até absurdas. Como pode? Desde que a gente sabe que a gente está vivo, da nossa existência, um dia o corpo vai realmente perecer. Isso vai acontecer com todo mundo. Mais cedo ou mais tarde. A expectativa é justamente o que? O retorno à pátria espiritual. A gente vai retornar para lá. É inevitável. Porém, a doutrina espírita consoladora fala que, olha, você vai voltar, o seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos, todos vão voltar para lá e vão retornar aqui na Terra também com outras oportunidades, com outra situação cultural. Então é uma expectativa que a gente tem que o quê? Entender e também incorporar realmente. Não só essa realidade da chegada do plano espiritual e o retorno, mas principalmente o que a dona Miltis falou. Para que é que eu estou aqui? Qual o sentido da vida? Por que é que eu estou aqui? Qual o meu propósito? E é isso que a gente vai abordar hoje.
Muito bem. 8:19, Marinho.
Eu gostaria de, nessa mesma linha que a dona Miltis vem colocando para nós, ela citou vários casos, né, que são conhecidos e são estudados, né, são proeminentes cientistas e médicos que vêm. Agora, tem um caso bem recente que está na imprensa americana, que eu acho que vale a pena a gente situar também, que é um neurocirurgião, sabe? Ele é um neurocirurgião, é professor da Universidade de Harvard, né? É, fez uma carreira médica brilhante, seguiu todos os passos, a formação, o seu doutoramento, o seu pós-doutoramento, né? E ele sofreu um problema de uma doença e ele teve uma experiência pessoal de quase morte.
É, né? O doutor Ebbing.
Exatamente, o doutor
Alexander
Ebbing. Ebbing Alexander, não é? E ele está sendo entrevistado pela revista Newsweek e está lançando um livro. E ele disse que daqui para frente a missão dele não será mais a missão de trabalhar como neurocirurgião, dizendo que a missão dele daqui para frente é ele fazer conferências e visitas para relatar a experiência pessoal dele e dizer que ele garante que o paraíso existe, não é? Então,
que coisa linda,
são muitos casos, né, que fora do Brasil estão aí trazendo isso que a senhora acabou de falar.
É tão bom quando as pessoas descobrem essas verdades, né?
Nossa, e se vocês soubessem, nós temos o projeto Convite à Vida desse ano, Valorização da Vida, é a campanha permanente do Obreiros do Senhor. E nós adotamos essa informação, e até nós temos o vídeo do Dr. Alexander Ebbing, e nós passamos nas escolas para as nossas crianças, e como o tempo era muito curto, nós tivemos que dividir, e eu não tive condição, devido ao tempo, de passar toda a reportagem onde ele relata a história, né? Quando eu cortei, mas deu para entender a confirmação, crianças de 7, 8 anos, junto com jovens que estavam no auditório, eles disseram, o jovem, a criança, eles querem mais, eles querem saber, e é esta certeza científica que vem comprovar a mensagem de Jesus e provar para aqueles que não aceitam o Espiritismo como uma religião cristã, que o Espiritismo dá informação global para todos os aspectos que levam o sofrimento na Terra.
Com a sua permissão, Toninho, um esclarecimento apenas para o nosso ouvinte. A dona Milton se referiu ao Obreiros do Senhor, não é? Então nós precisamos esclarecer o nosso ouvinte que está sintonizando pela primeira vez, para explicar que Obreiros do Senhor é o nome do Centro Espírita que ela colabora, que é uma das dirigentes, ali na região de Rua de Ramos, né? Depois, mais pra frente, ela vai falar um pouquinho mais.
Aliás, com trabalhos maravilhosos, né? Clarice, como é que nós estamos aí nas nossas redes sociais, hein?
Bom dia, Turíbio. Bom dia a todos os ouvintes. O pessoal já está se manifestando. Quem passou pela nossa página do Face foi a Rita de Cássio, enviando um bom dia. O Alencar também passou, também mandando uma mensagem bem bonita pra gente. E o Eros, que mandou um bom dia, semeadores de alegria, a convidada Miltes e a todos os ouvintes. Ele postou um texto, O Autorretrato, de Mário Quintana, e outro chamado Aceitação. Convida todos os ouvintes a passar lá para dar uma olhada no texto que ele postou.
Fora aqueles ouvintes que passam durante a semana e curtem a nossa página, deixam os seus posts, né? Fazem comentários, né? Você também pode passar por lá. Passa por lá na nossa página no Facebook, curte lá, faz o seu compartilhamento na nossa página Semeando a Boa Nova, programa Semeando a Boa Nova. Você vai encontrar lá um microfonezinho lá, que é o símbolo do nosso programa. E na nossa página também você vai ver foto da dona Miltz. Já a dona Miltz já está com uma foto dela lá, tirada aqui no estúdio agora há pouco. Já está lá na nossa página hoje do Facebook. São 8h23, está chegando aí mais mensagens pela rede social. Clarissa? Não? Não. Muito bem. Dona Miltz, a gente está falando aqui da questão da autoaceitação. É possível alguém aceitar o seu próximo? Porque a gente fica falando isso, né? A gente já fala para as pessoas, não, você precisa aceitar o seu marido, a sua esposa, o seu filho, você precisa aceitar ele, seu vizinho, seu chefe, não sei o quê. É possível alguém fazer as pessoas aceitarem o próximo sem que elas se aceitem intimamente, dona Miltz?
A primeira coisa é o auto-amor. Se não tiver o auto-amor, para se amar, ela não vai conseguir amar alguém. Quando Jesus resumiu toda a lei e os profetas, amar a Deus, a si mesmo, ao próximo como a si mesmo, amar a Deus, ao próximo como a si mesmo. Qual é a proposta? Amar-se. E a partir do momento que a doutrina esclarecedora nos mostra que viemos da pátria espiritual, os engenheiros da biologia humana, antes de nós renascermos aqui, tiveram um cuidado especial no nosso projeto reencarnatório. Até mesmo o corpo físico, com as necessidades orgânicas, as enfermidades congênitas, baseada nos débitos que nós acumulamos no passado e que destruímos a máquina orgânica. No plano espiritual, todos aqueles que nos amam, porque Deus é amor e dá a chance do crescimento, nós retornaremos. Está lá no projeto reencarnatório. O nome que nós vamos escolhermos, o sexo. Cada espírito na sua escalada evolutiva, ele passa uma série de reencarnações no sexo masculino, outra série de reencarnações no sexo feminino. E também, muitas vezes, vem com o corpo físico masculino, com a psicologia feminina. E aí apresenta-se a característica do homossexualismo, que precisa ser bem entendida, porque aquele que se evangeliza, que compreende, ele aceita e na sublimação, na renúncia, ele vai levar a prova de ter a psicologia feminina estando no corpo masculino. E esta autoaceitação depende desse esclarecimento. Agora, infelizmente, a mídia que utiliza negativamente o preconceito faz com que a própria criatura que está neste estágio de readaptação numa série de reencarnações, num outro tipo de sexo, ela sofre as consequências do meio do preconceito. Nós acompanhamos casos de criaturas que estão no sexo masculino e que estão se sublimando pela renúncia, pelo sacrifício, pelo amor, começando com o auto-amor para ter a auto-aceitação.
Hélio, quando a pessoa se autoconhece, quando ela está mais intimamente ligada consigo mesmo, ela tende a viver melhor, Hélio? Tem uma possibilidade dela viver uma vida melhor consigo mesmo?
Jesus, né, no Sermão do Monte, ele, que é o grande legado da humanidade, é o Sermão do Monte. E ali ele falou sobre a questão de você julgar, que não julgasse porque você seria julgado pela mesma medida que você julgasse, né? Evita de julgar, porque a medida que você julgasse, você seria julgado. Então, o que a dona Milza está falando é isso aí agora, né? Porque se você não se julga, se você tem culpa a respeito de você mesmo, você culpa todas as outras pessoas. Porque você, se você não consegue ser feliz, você acha que ninguém vai conseguir também. Se você acha que você não consegue sublimar as suas más tendências, você acha que ninguém também consegue. Porque tudo parte do que você é capaz de fazer, que você projeta no próximo. Se você fala assim, eu não consigo, ninguém consegue, né? Então isso é, acontece. Então não, é impossível a pessoa amar sem ela se amar em função disso, porque ela começa a julgar a partir dela. Pior que isso ainda, né? Pior que isso, ela julga quando ela julga os outros, ela se julga a si mesma, né? Então é aquele o motor da retroalimentação, né? Tão buscada pela ciência, né? A retroalimentação, que seria a moto contínua, né? Que é o que você não precisaria de combustível para que o motor girasse, ele girasse a partir da sua própria dinâmica, ele se retroalimentasse. A pessoa se retroalimenta pela dor, né? E aí como também pode se retroalimentar também pelo amor. Ela se retroalimenta pela dor, e isso é uma coisa sem fim, e ela é progressiva, sabe? Ela vai aumentando, levando as pessoas a fazerem coisas horríveis com as outras pessoas também, porque ela começa a querer que a humanidade...
O inverso também vale, quando ela começa a fazer a sua autoalimentação...
É a mesma coisa, ela se retroalimenta com o amor, mas se retroalimenta com a dor, porque é o processo do julgamento, né?
Muito bem, 8 horas e 30 minutos pontualmente aqui no Digital da ABC. Clarissa, nós temos aí movimentações, por enquanto tem, pode falar.
É, mandar um abraço para a Andréia Borges, que também passou na nossa página do Face e deseja um bom dia para nós.
Aí, muito obrigado. 8h31 pontualmente, Marcelinho vai fazer aí. Marcelinho já assumiu aí no lugar do Luiz Carlos as iniciações comerciais. E a dona Milton, eu vou deixar uma perguntinha para a senhora responder no nosso retorno, que é a respeito das condições de saúde física. A pessoa que não se autoaceita, a pessoa que não se aceita da forma como é, que não se conhece, que tem dificuldades de entender-se a si mesmo, essa pessoa sofre consequências na sua saúde física? A senhora vai responder já para a gente, depois do nosso retorno. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já. Aproveita e passa, enquanto você está ouvindo a gente aqui, os nossos comerciais, vai navegando pela nossa página no Facebook, dá uma olhadinha lá para você ver, tem fotos bonitas, já estou vendo lá, tem uma imagem bonita. Quem postou essa foto bonita aí, Clarissa? Quem foi? Você que fez? Ah, que bonita, hein? Está lá. Muito bem, nós vamos voltar já.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Agosto, mês do chocolate, na Chocolândia. Mais de 1000 ofertas em chocolates das mais diversas marcas. Chocolates em barras, recheios, bombons e embalagens no atacado e também no varejo. Está aberta a temporada de cursos culinários na Chocolândia, para você aprender, fazer e lucrar. Cestas, decorações e confecções de bolos, doces e salgados. Venha aprender com nossos professores. Esperamos você na Chocolândia. E não se esqueça, toda quarta e toda quinta tem sacolão de hortifruti na Chocolândia. Avenida Pereira Barreto 600, na Vila Gilda. Mais 5 lojas na Grande São Paulo. Chocolândia, um supermercado diferente.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais, mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
De segunda a sexta, às 10 da noite. Amor sem fim. Amor sem fim. Amor sem fim. Aqui na Rádio ABC.
Merck News, a revista mais antiga do ABC, mas sempre se renovando e levando qualidade de vida para os seus leitores. Veja a revista virtual pelo site merckneews.com.br e pelas redes sociais.
Temos orgulho de sermos uma empresa com mais de 30 anos de tradição, confiança e credibilidade. A BM Joias confecciona desde 1983 alianças, anéis de formatura, joias para presentes e muito mais. Os nossos preços são comprovadamente os melhores, porque nós somos fabricantes e não meros revendedores. Compramos ouro, prata e joias quebradas. Ou ainda aceitamos como parte de pagamento de produtos novos. BM Joias. Rua Coronel Oliveira Lima, 83, piso térreo, loja 3 e 5, Centro, Santo André, São Paulo. Informações 4438-0144, 4437-3882. BM Joias.
Vem aí, mais um jantar show com Rio Negro e Solimões.
A gente tem aí, o chão vai balançar.
Uma das principais duplas do Brasil. Sexta, dia 26 de agosto, no restaurante São Francisco, em São Bernardo.
O cowboy vai te pegar.
E a Rádio ABC vai sortear um par de convites com tudo incluso pra você. Pra concorrer, se inscreva pelo nosso WhatsApp 95300-8475. Ou pelo Facebook da Rádio ABC. O resultado sai na quarta, dia 24 de agosto, no ABC em Dia.
Alô, galera, nós também somos Rádio ABC.
Um abraço de Rio Negro e Solimões. Você e um acompanhante no Jantar Show com Rio Negro e Solimões, com tudo pago. É mais uma promoção da rádio que está ao seu lado. ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 37 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Nós vamos juntos até as 10 da manhã e hoje estamos falando sobre autoaceitação. Olha que tema importante, estamos recebendo aqui com muito carinho a dona Milton Sbona, que é atuante tarefeira do Centro Espírita Obreiros do Senhor de São Bernardo do Campo. Mas antes de dar prosseguimento aqui, Valdir Manente vai nos dar aí algumas informações sobre acontecimentos da Seara Espírita. Valdir?
Tudo bem. Prezados ouvintes, bom dia. Casa da Caridade, Lar das Bênçãos, chegou aos seus 60 anos de existência.
Que beleza, hein?
Beleza, né? Ela fica à Rua dos Alpes, número 800, na Vila Curuçá, aqui em Santo André. E nas comemorações que essa casa está oferecendo, agora dia 10 de agosto, às 19h50, estará presente lá nessa casa, fazendo uma exposição evangélica, o Eugenivaldo da Silva Forte. Então é a oportunidade de estarmos prestigiando a existência dessa casa, que vem prestando bons serviços à comunidade. E durante o mês todo, eles estarão continuando com essas comemorações, todas as terças-feiras. Então fica aí o convite a todos vocês para estarem presentes, né?
Muito bem.
E mais uma coisinha rapidinha, em prol da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, estará se apresentando no Teatro Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano, Fernando Láurea, no dia 13 de agosto, às 21h. E ela vai prestar uma homenagem nessa oportunidade a Emílio Santiago, um cantor conhecido, acho que de todos vocês. E toda a renda desse evento será revertida à Casa Espírita Geraldo Ferreira. Então, outro convite que a gente deixa aí para vocês, tá?
Imperdível, hein? Aliás, o Osni, aliás, um abraço para o Osni, mandou informar que os convites já estão à venda lá na Secretaria da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, na Rua Barão do Rio Branco, 430, em Santo André.
Pois é, te lembrar, né, que a casa do Geraldo Ferreira mantém uma creche, né? Para crianças excepcionais, né? É. Essa renda vai para a manutenção da UTI, né?
Dessas
crianças excepcionais que são mantidas pelo Centro Espírita Geraldo Ferreira.
Muito bem. Todos aqueles que ligam para a gente aqui, que nos contatam, concorrem como um brinde ao Livro Espírita, que é uma gentil oferta do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo, e também oferecido gentilmente pela editora Fonte Viva, de Belo Horizonte. Os ganhadores da semana passada foram o Orlando de Mauá e a Maria de Lourdes da Vila Pires. Nós já anunciamos, eles já sabem, mas parabéns a ambos. E você, daqui a pouquinho, pode ser o nosso sorteado de hoje. A gente vai avisar já o sorteado da primeira hora de hoje. Quero lembrar também que no próximo programa estaremos recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro Carlos Bacelli, falando sobre Andai Enquanto Tem Luz. E hoje estamos recebendo igualmente, com muito carinho, a dona Miltes Bona, falando sobre autoaceitação. Dona Miltes, eu tenho deixado uma pergunta para a senhora, que era a respeito das condições de saúde. As pessoas que têm dificuldade de se autoaceitar, se autoconhecer, tem alguma consequência para a sua saúde física?
Realmente, tem consequência. Nós temos as provas voluntárias. Temos as provas que são de responsabilidade de escolhas equivocadas na atual reencarnação. E as provas das encarnações passadas que nós temos que levar adiante. As enfermidades congênitas, problemas de deficiência física, mental, têm origem no passado. As causas atuais, que nem sempre se aceita, é de total responsabilidade nossa. Nós temos acompanhado os casos dolorosos do câncer. E uma irmãzinha que acompanhei visitando-a, quando ela estava como paciente terminal no hospital, ela me disse assim: apesar de ser tarefeira de Jesus, eu não aceitei a separação conjugal. Revoltei-me e, como nós já vimos conversado a respeito, porque a enfermidade da alma vai realizar no corpo físico, porque nós temos bilhões de células. Cada célula é uma unidade consciencial manipulada pelo pensamento. O pensamento está no cérebro, mas quem coordena além do cérebro é o Espírito Eterno. Deu para entender bem? O Espírito em desequilíbrio, sem estabelecer a bênção do perdão, o espírito adoecendo, há uma somatização orgânica e as células se degeneram, enfermizam. E aí a medicina terrena tem dificuldade de diagnosticar, porque a saúde emocional é que garante. Há uma pesquisa feita há pouco tempo também por um especialista, onde ele analisou a longevidade de pessoas que chegaram aos 92, 95 anos com uma saúde impecável. E ele diz assim, que há os analfabetos emocionais. Para eles, é preciso exercitar o alfabeto emocional e escolher as ações, principalmente vivenciando a letra S do alfabeto emocional, que seria silêncio na hora certa, sonhos a realizar, solidariedade, a sensibilidade com a dor do outro. E ainda ele diz, evitar o R do alfabeto emocional, que seria revolta, os resmungos que todos nós temos, né? E assim descobrir que nós podemos chegar a uma certa idade com saúde emocional, colaborando para a saúde física.
Tá aí, a dona Milton nos ensinando a como usar adequadamente as letras do alfabeto, né, dona Milton?
A gente pode aqui, despretensiosamente, né, fazer aqui um comentário dizendo que esta é uma explicação com base na filosofia espírita, né, de um dito popular muito antigo, que vem lá da Europa, né? Que fala que
inclusive o Emmanuel, né, ele trata isso no livro Pensamento e Vida, né? Ele trata desse assunto, e é importante para quem quiser se aprofundar nisso que a dona Mutz falou agora, que ele fala que todas as células que estão em estado de mitose, ou seja, o processo de renovação da célula, que se chama mitose, né, que acontece constantemente, a cada 9 meses, mais ou menos, nós temos um novo corpo físico, né, que morre célula e nasce célula. Quando nós estamos com culpa, o carbono não copia legal, né, e as células nascem defeituosas, né? Esse processo é defeituoso, daí a origem das doenças.
E olha, uma das, né, coisas, né, que esse especialista colocou na letra S, sexo. Sexo com responsabilidade. Para os nossos jovens, sexo na hora certa. Sexo com amor. O que, infelizmente, não está acontecendo, né, hoje.
Fernando.
Turíbio, a dona Miltz fez uma explanação aqui. E é interessante a gente pensar na profundidade. Ela colocou um ponto, tá, que nem sempre a gente acaba captando pelo alto grau de conhecimento. Mas o que ela passou fundamentalmente é o seguinte: na vida nós não teremos somente felicidade, momentos de alegria, de prazer o tempo todo. Isso é impossível. Eu estou reafirmando isso porque inúmeras doutrinas que a gente escuta muitas vezes coloca: se você fizer isso, você vai ter dinheiro, se você fizer aquilo, você não sei o que, vai ter felicidade. O tempo inteiro, como se o mundo realmente fosse só para isso. Ó, é uma troca, eu faço isso e eu ganho tudo isso. Não funciona dessa forma. A nossa vida, há momentos de tranquilidade e há momentos de provas, de dificuldades, que a gente tem que o quê? A ser impulsionado para crescer. É inevitável isso, e todo mundo vai passar. O que ela colocou é o seguinte, que naquele momento difícil, seja realmente no falecimento de um parente, seja na perca de um emprego, seja realmente com um filho difícil, com um patrão, alguma coisa que te cause alguma coisa que não é muito boa, é repensar sobre aquilo. Por que é que eu estou vivendo e como realmente a partir daquela situação eu posso realmente o quê? Modificar as minhas emoções. No lugar de emitir raiva, tristeza, depressão, aquela situação está na minha vida. Mas aí é uma questão da esperança, tá? Isso também passa. Pode ter, de repente, tá passando um tempo maior ou menor, mas vai passar. E como é que eu vou enfrentar aquela situação? Se eu enfrentar com esses sentimentos de ódio, tristeza, mágoa, vai afetar diretamente o meu corpo físico. Aí sim eu vou que angariar doenças. Se por um outro lado eu passar aquilo, eu sabendo que é difícil, mas ter fé, pai,
esteja do meu lado, me dê forças para passar. Se for necessário que eu passe um tempo maior, eu aceito com resignação. Seja feita a vossa vontade. A gente fala isso no Pai Nosso, como a dona Nilce falou, mas a gente não vivencia. Então, é necessário a gente repensar um momento difícil, porque mais cedo ou mais tarde ele vai chegar na vida de todo mundo. E quando chegar, a gente está mais preparado para enfrentá-lo.
8h49, esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida, ali no Jardim 1168, Santo André. Telefone 4994-0443. Você quer tomar um cafezinho gostoso? A equipe do Semana Boa Nova depois sempre toma um cafezinho lá, né? Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Marinho, você queria fazer um comentário?
Eu gostaria de fazer um reforço aqui. A explicação da dona Miltz é bastante clara, meridianamente precisa. E precisa, portanto, ser reforçado. Então, não estou complementando nada, apenas destacando e reforçando o que foi dito aqui. Quando ela disse que a ciência, que o espiritismo acompanha a evolução da ciência, né? E nós poderíamos aqui, nessa mesma linha de argumentação que acabamos de fazer, destacar aqui as pesquisas do professor Masaru Emoto, não é? E que ele submeteu células, né, de água, né, a várias circunstâncias diferentes e fotografou, né, cristalizava aquela água. Então a água que estava diante de uma música harmônica, na hora que ele fotografava, tinha uma geometria agradável. Na hora que a água, a gota de água era cristalizada, mas sobre o efeito de um pensamento de raiva, uma música barulhenta, alguma coisa, a forma dela já era uma forma que não era de beleza, já era uma forma de perturbação, né? Agora, qual foi a grande sacada que o professor Massaro teve? Não é o fato de simplesmente mostrar que a água era sensível a isso. É quando, na introdução do livro dele, ele explica que ele fez isso porque o nosso corpo, ele é predominantemente feito de líquidos e de água, né? E que aquele efeito que acontecia com uma única célula, um efeito que podia ser positivo ou negativo, dependendo do magnetismo, do pensamento que estivesse ali influenciando naquele momento, estaria influenciando o nosso corpo inteiro. Essa foi a grande conclusão que ele chegou como um alerta, né, para tudo isso que foi aqui colocado.
Dona Miltz?
Realmente, quando o doutor Massaro, ele mostrou também na experiência dele a força da voz, que a nossa voz emana vibrações de amor ou de ódio. O que ele fez? Ele colocou a voz de Madre, só de pronunciar, Madre Teresa de Calcutá. A gota d'água brilhou, se transformou como se fosse numa joia brilhante. Aí colocou-se a voz do Hitler. A gota se despedaçou e escureceu. Então, através da voz, nós podemos emitir vibrações de amor ou de ódio. Através do olhar. Quantas criaturas que olham uma planta bonita e a planta seca depois, né? Então é algo para a gente ver o que o amor faz. E também, acrescentando na colocação que o nosso irmão fez, no AA, algo que nós aprendemos, e o nosso DESADEF, que é o Departamento de Orientação para os Dependentes e Familiares de Dependentes de Droga, nós utilizamos a oração da serenidade, que o AA, Associação Antialcoólica, utiliza com resultados extraordinários, para que a gente tenha esta autoaceitação. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar aquilo que não podemos mudar, e sabedoria para compreender uma coisa da outra. A coragem também está aí para que a gente possa entender o que podemos. Então pedimos serenidade, aceitação e coragem para fazer a mudança necessária.
Marinho.
Não, eu só ia fazer aqui uma referência, com perdão da equipe aqui, que quando o Dona Milton fala da importância da voz, né, imediatamente me veio a imagem da expressão de Jesus, que da importância daquilo que sai do coração, que é o que sai pela boca que é importante, né? Estávamos lá, já lá atrás, Cristo já nos ensinava isso.
É verdade. Bom, vamos fazer aqui o nosso destaque das semanas, né? Essa semana aqui nós temos um destaque importantíssimo, que é a abertura dos Jogos Olímpicos, né? Que estão sendo realizados no Brasil. Aliás, uma abertura maravilhosa, uma obra de arte praticamente, né? Na cerimônia de abertura, Dona Milton, nós percebemos uma clara manifestação de união dos povos, né? A igualdade pregada ali, a fraternidade, foi um negócio bonito nesse aspecto. Eu não quero aqui, não estamos julgando aqui a questão política, quanto custou, nem estamos olhando isso. Estamos olhando o resultado apresentado, né? Por que razão, apesar de sentirem tais necessidades de união, igualdade, fraternidade, as pessoas ainda são tão distantes desta igualdade entre si? Seria em razão de desconhecer-se individualmente?
É o autoconhecimento que não possui. E a educação. Quando a família entender que o lar forma o homem de bem e a escola o cidadão, o mundo mudará. A família é a base da sociedade. Uma família unida faz verdadeiras revoluções nos costumes, no relacionamento conjugal, no relacionamento comunitário. E onde existe o amor, não importa o rótulo religioso, é o amor que precisa ser trabalhado na criatura. O respeito ao próximo, a solidariedade, a abertura, que diz que foi maravilhoso o início, só depois que eu vi da reunião é que eu assisti, eu pude sentir a chamada para sustentabilidade ambiental, a marca que cada povo pode dar na remodelação do planeta, porque o nosso querido planeta azul, que Meimei com tanto carinho fala, está uma tristeza enorme. A água contaminada, secando, os desvios feitos pelo homem sem obedecer o cuidado com as nascentes, o reflorestamento, a usura tirando as matas e outra coisa ainda, derrubando árvores centenárias. Onde está o amor para com a mãe natureza, que nos dá tudo? Então, este exemplo teve a inspiração de Jesus, onde eles colocaram a semente. Olha ali a semente como promessa de um futuro, de esperança. A partir do momento que se propõe a ser um semeador, Jesus estará inspirando, mostrando caminhos. Porque, como diz Meimei, ela nos fala que Jesus nos ama tanto que ele mostra estradas onde na terra não tem caminho. Para sustentabilidade ambiental, mostrou a participação do mundo inteiro na contribuição da semente simbólica. Nesta semente está o amor. Vocês já imaginaram o que é uma semente? Quem é capaz de fazer na terra uma semente? A não ser o nosso Pai misericordioso, justo e bom.
E a simbologia foi linda, né? Todas as agremiações, né? Todas as delegações colocando uma semente. Ela foi linda, né?
E a semente como símbolo da transformação.
É, o Marinho tá... Fernando.
Eu acho também, eu gostaria de ressaltar, porque eu conheci a pessoa. O rapaz que acende realmente a pira é o Vanderlei Cordeiro de Lima. Eu tive o prazer de conhecê-lo. E eu ressalto, porque foi o representante do ideal, realmente, do esporte, e do esporte no sentido de agregação. Esse rapaz estava disputando a Olimpíada de 2004 em Atenas, estava liderando. Ele já tinha corrido mais de 30 quilômetros. Só para a gente fazer um paralelo.
Ele ia ser medalha de ouro naquela ocasião.
Talvez, alguns dizem que sim, que não. Isso, mas independente disso tudo, me imagine, daqui até Santos, a quantos quilômetros? 60. Ele fez praticamente metade do percurso correndo, estava liderando, trabalhou mais do que 4 anos para tentar ganhar essa prova. E próximo da chegada, uma pessoa desequilibrada vai e impede que ele consiga atingir o objetivo. Ele é socorrido por outras pessoas que estão lá para que ele volte à pista. Ele volta, perde o ritmo e é ultrapassado. E ele não ganha a prova, mas ele chega em terceiro. Só que quando ele está chegando em terceiro, mesmo assim, ele vai fazendo um aviãozinho, aquele símbolo, comemorando o terceiro lugar. Ele não reclamou porque ele sofreu realmente um empecilho na
vida.
Com a humildade. Então, eu ressalto esse atleta, Vanderlei Cordeiro de Lima, que foi a melhor pessoa que a gente poderia realmente colocar para representar, para acender a chama da esperança.
Muito bem. 9 horas pontualmente aqui cravado no digital. Mudou agora, o digital mudou para 9:01. Dona Milton, nós vamos fazer uma paradinha aqui, mas esse assunto é muito instigante, né? A gente vai longe, né, com ele, né, porque ele é realmente abrangente, né, Dona Milton? Ele tangencia uma série de outros temas, né? Mas, Dona Milton, o que é que as casas espíritas fazem para ajudar as pessoas a se auto-aceitarem? A senhora vai responder já, depois do nosso retorno, porque agora Marcelinho vai fazer as inserções comerciais. Você que está na nossa audiência, vai ligando para cá, 4435-9020, 997-666-555, ou passa na nossa página no Facebook, faz o seu comentário, curte a nossa página, compartilha o que está lá, que a Clarice está postando coisas lá, tem coisa bonita lá, hein? Daqui a pouco a gente volta.
ABC
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Donas Minis, Fast Food. Donas Minis, o prazer de comer bem barato. Agora, a Donas Minis oferece o almoço no piso superior. Ligue e encomende. Marmitex, R$12 mais taxa de entrega. Prato feito, R$10. Para o almoço, a Donas Minis oferece comida caseira e um delicioso comercial, com várias opções de mistura. Bife, bisteca, calabresa, fígado, filé de frango e picadinho. Donas Minis, escolha o seu e bom apetite. Telefones 3380-6767 e 3380-6464. Ah, e a Donas Minis também faz convênio com a empresa. Donas Minis, o prazer de comer bem barato. De segunda a sexta, das 9 às 19 horas. Aos sábados, das 9 às 18 horas. Donas Minis, Fast Food.
De segunda a sexta, 5 da tarde, você ouve o programa Expressinho da Tarde.
Nesta longa estrada da vida.
Olá, gente! Aqui é o Zé Lau.
E aqui é o Zé Correia. Estamos diariamente com vocês com o Expressinho da Tarde aqui na ABC.
Alcançando o primeiro lugar.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguro.
Café pra ti, seu dia mais gostoso. Self-service, comida caseira, saladas variadas, pratos quentes, café expresso, bebidas, sobremesas. Café pra ti, Rua Tamoios 149A, na Vila Alzira, ao lado do Hospital Santa Helena. Telefone 4451-0293, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h. Aceitamos cartões. Venha almoçar conosco. Café pra ti, seu dia mais gostoso.
ZYK 651, Rádio ABC 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, 7 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre autoaceitação. Estamos entrando agora na última hora do nosso programa e antes de darmos continuidade aqui, quero passar aqui o microfone para o Valdir Manente, que vai nos dar informações sobre acontecimentos na Seara Espírita.
É mais um convite para todos vocês, prezados ouvintes. A creche Amélia Rodrigues, que fica à Rua Silveiras, número 17, na Vila Guelmar, aqui em Santo André, está oferecendo para vocês um tema: Espíritos em Crise e Espíritos que Não Podem Falar. Estará presente Américo Sucena, e é neste domingo, dia 7, das 9 às 12 horas. Américo e Sucena, com Espíritos em Crise e Espíritos que Não Podem Falar, na creche Amélia Rodrigues.
Muito bem, são 9h08. Quero lembrar também que todos aqueles que ligam para a gente aqui concorrem como um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e também do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. E o ganhador da primeira hora de hoje foi o Reginaldo, lá de Mauá. Reginaldo, parabéns, você que está sempre na audiência da ABC, aí sempre contribuindo com todos os programas da ABC, inclusive com o nosso. Muito obrigado por você estar sempre com a gente aqui. Você é o ganhador do livro da primeira hora de hoje. Você pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, que fica na rua Itapiranga 312, em Santo André, às quartas-feiras, das 20 às 21h30, e hoje, aos sábados, né? Inclusive hoje, das 10 às 11h30. Daqui a pouco a gente avisa o ganhador da segunda hora. Aviso também que, no sábado que vem, estará conosco o companheiro Carlos Bacelli, com o tema Andai Enquanto Tem Luz. E hoje está conosco a dona Miltis Bona, com o tema Autoaceitação. Dona Miltis, não dá para a senhora vir aqui e não contar para a gente, em 30 segundinhos, como é que a senhora chegou no Espiritismo, que é uma curiosidade generalizada. A senhora já contou uma vez, mas conta de novo para aqueles ouvintes que ainda não ouviram.
Eu tive a felicidade de nascer num lar espírita. E na cidade do interior, Santa Adélia, mamãe, como médium, era chamada quando o médico da cidade não conseguia solucionar os problemas.
Ela não era médica.
Não, ela era médium.
Médium.
E eu ia com a mamãe para acompanhá-la. Mas eu orava desesperadamente, porque dos meus 9 anos de idade, quando a mamãe chegava, tinha aqueles casos graves da pessoa caída no chão, se debatendo, rebentando tudo. Eu tinha medo que a mamãe fosse machucada, então eu desandava orar para Jesus para ajudar a mamãe.
Estava ajudando o outro ali, né?
Porque ela estava ajudando, né? Então foi dessa forma que logo eu fui para aula de moral cristã e tive a aventura de estudar a doutrina espírita. E na condição de espírito muito necessitado de aprender e também buscando uma cura espiritual, porque eu tive convulsões. Aos 10 anos, uma convulsão, aos 14, aos 18 anos e aos 22 anos. E me dedicando já na doutrina espírita, desde jovenzinha, participando, antigamente era reunião, era mesa, né? Já participava lendo evangelho, respondendo perguntas. Minha irmã, mais velha do que eu, fazia pergunta do Livro dos Espíritos e eu lia a resposta. Era o estudo da noite, né? E participando das reuniões mediúnicas, foi-me orientado que o meu problema era um chamamento espiritual, que eu teria mediunidade para ser colocada em ação. Busquei o tratamento médico, eu teria que tomar Gardenal e Dantal o resto da vida. Mas eu fiz a opção para o Evangelho de Jesus, numa orientação também de Dr. Bezerra. Ele disse que eu poderia mudar o meu destino de uma hora para outra, ou tomar remédio indefinidamente, ou buscar Jesus e servir ao próximo na oficina de trabalho em benefício do semelhante. Eu fiz a melhor opção e, graças a Deus, uma saúde boa, né?
Com as que história bonita, hein, dona Vitória? Eu não contava com essa, né, história tão bonita assim, viu? Puxa
vida. E eu digo mesmo que eu me sinto feliz.
Que bom.
É como diz o nosso companheiro: na Terra temos momentos de felicidade. Os meus momentos são reais e a gente sofre pela dor do outro, porque a gente acompanha outras dores. E respondendo a pergunta...
Aquela pergunta que ficou, né? Como é que a Casa Espírita ajuda as pessoas a se autoaceitarem, né?
Veja só, enquanto muitos adotam fora da igreja não há salvação, o Espiritismo coloca fora da caridade não há salvação. E o Centro Espírita Obreiros do Senhor tem esta proposta... E ele criou como braço social para realizar a tarefa socorrista ao próximo no campo da caridade beneficente e da caridade benevolente, como Kardec nos ensina. Ele criou a Instituição Assistencial MEI, que já completou agora no dia 31 de julho, 39 anos da creche Meimei. Temos hoje um centro educacional IAN, o SEI, porque fora da educação não há crescimento. Uma educação com Deus, sem proselitismo religioso. Então nós temos lá o atendimento à família, à escola de pais, irmão Tonico, a creche Meimei, a escola de educação infantil, creche Meimei, que vai até os 5 anos, e a escola do ensino fundamental, é o centro de educação Sheila, já está no ensino fundamental, levando a turminha até o 2º ano. Iremos até o 5º ano no ensino fundamental. O ensino profissionalizante, que é o Centro de Iniciação e Desenvolvimento Profissional Pestalozzi, com preparando o jovem para o mercado de trabalho e entrando em contato com os convênios para o adolescente aprendiz, a colocação no trabalho. E além do CIDEP, nós temos também o Centro de Atendimento Porta de Fabiano, que é para o morador em situação de rua. Um atendimento diário feito por especialistas, mas todos voluntários, e os que se especializam em amor e se doam. Cada dia, sem interrupção, sem férias, sem festa, sem domingo, né? Estão lá mais de 25 voluntários diários que cuidam do banho, do acolhimento, corte de barba, assistência médica, odontológica, troca de roupas após o banho e muito amor. É uma oficina de trabalho colocando em prática o Evangelho. Beleza, de Jesus. Né?
9h16, esta meia hora aqui do Semana Nova Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Torcisão, a Mega Livros Espíritas e a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. E estão, dona Milza, estão chovendo perguntas aqui de tudo quanto é lado. A Clarissa vai fazer aqui uma geral aqui para a gente entender o que está acontecendo. Muito obrigado por você que está na nossa audiência. Estamos recebendo aqui um volume muito considerável de considerações, considerável de considerações é redundante, né? Mas um volume considerável de questões, tanto na internet quanto no telefone. Se você está tendo dificuldade de ligar, insista. Vai no 997-666-555, manda mensagens via WhatsApp, manda via SMS. Se não conseguir, liga, fala com a gente no 44-35-9020. Não conseguiu, vai lá no Facebook, posta lá pra gente, curte a nossa página. Clarissa, como é que nós estamos?
Bom, tem bastante manifestação de ouvintes aqui. Dona Almides, quem disse que está aprendendo muito com você hoje, está dizendo que o programa está muito interessante, é a Andréia, a Miriam, o Edson da Vila Palmares, o João Carlos, que ligou e disse que o programa está com muita qualidade, principalmente nos quesitos da filosofia, religião e esclarecimento. Quem também desejou um bom dia para todos foi a Vera, a Yara, a Ana do Rude Ramos, né, disse, mandou um abraço a todos com muito amor. O Eros continua postando mensagens pra gente, muito interessante, convido a todos a passar lá na página do Face, lá conferir. E temos algumas perguntas de ouvintes aqui pra você. O Reginaldo de Mauá, ele ligou e comentou sobre o preconceito. Ele falou que muitas pessoas sempre dizem, é comum ouvir, eu não tenho preconceito de nada. Quando a pessoa diz isso, eu não tenho preconceito, é porque falta ainda ela perceber, aceitar que ela possui alguns defeitos a corrigir ainda?
Geralmente, nós julgamos as criaturas e aquilo que nós achamos de errado nela, nós temos e ainda não percebemos. É algo para analisar.
Então todo mundo ainda tem um pouco de preconceito.
Posso até pegar isso aí? A questão do pré-conceito, tá? É que você o quê? Fez uma análise antes mesmo, né? Fez um julgamento sem o quê? Se aprofundar naquilo que você já está o quê? Tecendo, se é certo ou errado. Então se você não se aprofundou naquilo, então obviamente aquela ideia não é uma ideia profunda, é superficial, então a gente pode até dizer, né, um pré-julgamento ou um pré-conceito.
O Adalberto, você quer comentar?
É sobre o preconceito, para dizer que aproximadamente mais de 85% dos nossos conceitos são pré-conceitos. Não foram vivenciados, nós aceitamos, foi introjetado, pela escola, né, pela família, pela educação religiosa, educação do meio que nós vivemos. É apenas 15%, no máximo, com isso. Quem fez, venceu, muito venceu, para dizer que ele conceituou realmente, que ele sabe o que está fazendo mesmo. Ele acha porque alguém falou para ele, né?
Nós temos acompanhado casos de jovens que partiram para o homossexualismo pelo ódio que guardou da violência sexual que sofreu. Garota, acompanhamos o caso, nos penalizamos demais, porque ela formou um bloqueio emocional tão grande que ela se predispôs a abominar homens. Então ela disse que a partir daquele momento ela se tornou uma homossexual para gostar só de mulheres. E aí nós tivemos um bate-papo muito carinhoso com ela, porque, infelizmente, ela estava assediando outras colegas para tal, porque ela também foi assediada por colegas. Infelizmente. E aí nós mostramos a ela que ela estava equivocada, porque ela sofreu a violência sexual e se calou. Ela precisava de ajuda. E a primeira ajuda seria buscar Jesus na religião que ele estivesse vivenciando. Outra coisa, autoconhecer-se, porque eu disse a ela, o Papai do Céu permitiu que você renascesse no corpo feminino, é para que você cumpra as funções biológicas da maternidade, não é para você odiar e repelir. Você está sendo preconceituosa com os homens. Não é porque alguém familiar seu lhe fez tanto mal que os outros homens são colocados no mesmo diapasão de igualdade. Então, é preciso você se amar. E você se amando, você vai usar a máquina maravilhosa do seu corpo físico para valorização da sua vida. eu dei a ela de presente o Livro dos Espíritos. Eu falei no Livro dos Espíritos, que muita gente olha achando que é obra do diabo. Então eu digo, analise, não tenha o preconceito religioso que espiritismo é obra do diabo, não. O diabo é a criatura que viveu na terra e escolheu o caminho do mal. Nós podemos ser verdadeiros deuses ou demônios de maldade pelas escolhas equivocadas. Os irmãos nossos que necessitam de socorro, eles estão fadados à luz. E Deus é amor. Jesus comprovou: nenhuma ovelhinha do meu rebanho se perderá. Todos os criminosos serão ovelhas do rebanho de Jesus, porque há mais festa no céu com a chegada de um criminoso que se redimiu ou de 99 justos.
Dona Miltis, nesse assunto de homossexualismo, a Andréia de São Caetano, ela faz uma pergunta: se é correto seguir essas tendências homossexuais de acordo com a doutrina? Então, por exemplo, eu tenho um corpo masculino, mas eu tenho uma tendência, né, de uma alma feminina. Eu devo permanecer como homem, seguir as tendências como
homem? A máquina maravilhosa do corpo físico veio para cumprir a missão do sexo masculino. Se ainda guarda o sentimento masculino, é sublimação, renúncia, aceitação. Aí entra a autoaceitação. Nós acompanhamos casos que a criatura tem se sublimado. E eu parabenizo, porque há um processo obsessivo em andamento. Para 7 bilhões de encarnados, 35 bilhões de espíritos pululam. E entre estes espíritos, aqueles que se viciaram no sexo, eles buscam sintonia para derrubar cada vez mais na prostituição a criatura. Então eles engendram novidades, direitos e saem nessas grandes passeatas. Se for visto do ponto de vista espiritual, a quantidade de irmãozinhos, entidades que necessitam ser socorridas, a quantidade é imensa.
Fernando, muito profundo o que Dona Mídia está falando, e durante muito tempo, né, a nossa cultura, a contemporaneidade divulga isso como uma coisa, olha, tem que ser extravasado, tem que dar asas realmente à mente, tem que ser realmente levado em conta, deixado a Deus dar asas, não, pode fazer tudo. Aí há uma questão filosófica: se há um planejamento do indivíduo reencarnar, ele reencarna com um gênero, ou masculino ou feminino, e se ele reencarna com um gênero masculino, é porque ele tem realmente a necessidade de otimizar, de colocar toda a potência nessa encarnação, naquele gênero específico. Como Dona Mirtes colocou, realmente, se o indivíduo tem uma tendência, obviamente deve ser o que? Trabalhada para sublimar. Nessa tendência que eu tenho, ou para um lado ou para o outro, mesmo que eu tenha encarnado de uma forma masculina ou feminina, se eu tenho uma tendência para o outro gênero, é porque eu preciso trabalhar através realmente do amor. Quando a gente fala do amor, que amor que a gente está falando? É o que a Dona Mirtes falou. Ela falou do trabalho que se faz lá na Casa Espírita, tá? De assistência ao outro, aquele desamparado. Toda vez que eu levo o amor no sentido de amparo social, de ouvir a outra pessoa, de estender a mão para o outro, eu saio de mim. Um dos maiores defeitos da humanidade é o egoísmo. Quando eu faço a caridade no sentido, eu vou em busca do outro e socorro, eu deixo de pensar em mim, eu deixo de ser egoísta. E aí eu começo a sublimar as minhas dificuldades. dificuldades, eu deixo de pensar nas dificuldades e trabalho minhas qualidades.
Pois
eu falo, puxa vida, o outro está precisando mais de mim e eu aqui com minha mente totalmente atormentada, e toda vez que eu estendo a mão para uma pessoa, o plano espiritual também observa, fala, esse indivíduo tá fazendo amizades no plano espiritual e eu sou socorrido.
É entrega, né, Fernando, para si e para o próximo, né? Bom, são 9h28, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova, porque o Marcelinho vai fazer as inserções comerciais. Dona Milton, nós vamos voltar na sequência com um jogo rápido, tá? E aí nós vamos começar perguntando para a senhora aí como é que a gente faz com a autoaceitação em crianças. Aí a senhora vai responder um tema muito importante também, mas a senhora vai responder no jogo rápido, tá bom? Marcelinho, faz as inserções e você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já já, 44-35-90-20, 997-666-555 é o telefone celular para você, além de ligações, mandar mensagens via WhatsApp e SMS e também a nossa página no Facebook, programa Semeando a Boa Nova. Vamos voltar já já.
ABC!
Ator Cisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E Ator Cisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC! Daqui a pouco, tem mais!
Rock Music, instrumentos musicais, compra, venda, troca, consignação, manutenção em geral, loteria, aluguel de som profissional, Avenida Queiroz Filho 918, Vila Maitá, Santo André, telefone 2381-4017, 2381-4017, Rock Music, instrumentos musicais.
Todo domingo às 10 da manhã, você ouve Casa Sertaneja, com Paulinho 5J e Elias Oliveira.
Casa Sertaneja.
Seja bem-vindo à Casa Sertaneja, aqui na Rádio ABC.
A padaria Boa Viagem oferece uma grande variedade de produtos com receitas exclusivas. Nesses mais de 30 anos, a empresa construiu o prestígio do nome Boa Viagem, baseado nos melhores conceitos de qualidade em produtos e serviços, aliados a um relacionamento honesto e transparente com todos os clientes, funcionários e fornecedores. A padaria Boa Viagem agora está servindo almoço self-service. São mais de 20 opções entre deliciosos pratos quentes e requintadas saladas. Rua Mário Rossi, número 12, no centro de São Bernardo, em frente à loja Calunga.
A democracia garante a igualdade de todos. Num país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela faz parte do Poder Judiciário e é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelos cartórios eleitorais, TREs e TSE. O TSE fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os TREs estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando escutar Justiça Eleitoral, lembre-se de quantos juízes, servidores e funcionários trabalham para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção, telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 35 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje estamos falando de autoaceitação. E quero lembrar você que no sábado que vem estaremos recebendo aqui o nosso companheiro Carlos Bacelli com o tema Andai Enquanto Tem Luz. E todos aqueles que ligam para cá concorrem como brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Hoje estamos recebendo com muito carinho a dona Miltis Bona, falando sobre autoaceitação. Antes de nós darmos sequência aqui, dona Miltis, a senhora tinha alguns recados, né? Alguns avisos de acontecimentos na senhora espírita. Então aí, por favor, conta para o nosso ouvinte o que está acontecendo aí, dona Miltis.
Amanhã, o chá de rosas.
Chá de rosas?
É, organizado pelo Conselho Espírita de São Bernardo do Campo. Já acho que é o 23º chá de rosas, para que todas as casas espíritas tenham o seu estande, possa vender algo que é fabricado pelo trabalho dos tarifeiros voluntários para beneficiar os programas sociais.
Aliás, o nome é bastante sugestivo, né?
Chá de rosas. É o carinho da nossa querida Celina, presidente do conselho. E ela estará lá recebendo. O valor é simbólico do convite, R$5.
Onde vai ser, dona Milton?
Vai ser no Tênis Clube. Na rua Tietê, em Rude de Ramos.
E qual é o horário?
Das 14 horas em diante.
Quem quiser, pode ir. Não
pode
precisa
ir, nós estaremos lá autografando os livros.
Que bacana.
Psicografados.
Tem novidades, né, dona Milton? A senhora tem algum livro mais recente aí para contar para a gente?
Não saiu, não está no prelo.
Mas pode contar para a gente assim? Só entre nós aqui, os nossos 9 milhões de ouvintes, pode?
Da Ivone, nós temos 3 romances.
Ah, que bacana.
de Neinei também está terminando um romance, Resposta aos Jovens. Nós solicitamos aos jovens das oficinas psicopedagógicas perguntas que eles fariam a Deus. E baseado naquelas perguntas, Meimei responde através de uma história.
Olha que coisa linda. A dona Miltz, eu vou contar um segredo para os nossos ouvintes. A dona Miltz, ela teve uma relação muito bonita com a dona Ivone Pereira, né, dona Miltz? Dona Ivone, que fez um trabalho maravilhoso, uma espírita dedicadíssima no espiritismo. Enfrentou todo mundo que era contrário a ela. Fez um trabalho maravilhoso no Rio de Janeiro. Mas a senhora depois, a senhora conta isso no livro, né?
E o Divaldo Franco está numa conferência no Senforp, Ruth Cardoso, de São Bernardo do Campo, é o centro de formação para os profissionais de educação que temos lá na Rodovia Anchieta, saída 21A de São Bernardo do Campo. Será no dia 17 de novembro, marquem lá na agenda.
17 de novembro.
É uma quinta-feira. O carinho do Divaldo possibilitou que num dia que ele teria de descanso entre viagens que ele faria aqui no estado de São Paulo, ele separou. E é uma realização do CEL, Centro Espírita Obreiros do Senhor, da Associação Espírita Beneficente Maria Amélia, e também o Lar da Criança Emmanuel, todos comemorando mais de meio século de atividade.
Coisa linda, maravilhosa.
E o presente
vai ser o Divaldo.
É o Divaldo.
Dia 17 de novembro, às 20 horas. Marca na sua agenda, para você não esquecer. O cartaz está aqui, a Clarissa depois vai colocar, vai fotografá-lo e vai postá-lo na nossa página.
Nossa,
no Facebook. Ela já vai fazer a fotografia já aqui, né, Clarice? Vai colocá-la. Muito bom, são 9h40. Dona Milce, a gente tinha falado que a gente ia retornar com o jogo rápido. Então vamos já no jogo rápido? Vamos começar com a senhora aqui, então. Dona Milce, como é que a gente desenvolve a autoestima nas crianças?
Amando e educando.
Muito bom. Fernando, vai haver um dia em que as pessoas serão todas perfeitas, sem vícios, sem errar, sem defeitos, e por outro lado, somente com virtudes, com acertos e praticando só coisas boas?
Turíbio, vai sim. A questão é o seguinte,
está muito longe.
Tempo, tá além. Vai demorar realmente, né? Mas vamos pensar que Deus sempre cria e sempre criou. Então, há espíritos que já atingiram esse nível e nós estamos a caminho.
Clarissa, a busca por se conhecer pode desenvolver em alguém a ideia fixa da perfeição e com isso a pessoa se tornar inconveniente no dia a dia, chata?
Pode, Turíbio, isso é muito comum e também pode vir a culpa. Daí a importância da humildade nesse processo. Buscar se desenvolver, mas também compreender que é uma caminhada e que a gente vai errar ainda.
Dona Miltz, de que maneira o Evangelho de Jesus pode nos ajudar a encontrar as nossas virtudes e as nossas potencialidades?
Nós somos uma sementezinha embrionária, uma obra inacabada para que, através do livre-arbítrio, nós possamos atingir a perfeição limitada. Porque jamais nós poderemos nos igualar a Deus.
Fernando, os apóstolos de Jesus construíram obras maravilhosas. Eles eram pessoas perfeitas ou também tinham defeitos e vícios?
Tinham defeitos. A gente vê nos evangelhos que tinham defeitos. Mesmo assim, trabalhavam para caminhar para a perfeição.
E combatiam esses defeitos. O tempo inteiro buscando melhoria, né?
Depois eu quero falar disso de Paulo, quando ele fala.
Fala já.
Então vamos lá.
Paulo falava assim,
o bem que quero, nem sempre faço, mas sim muitas vezes o mal. Ele quer dizer o seguinte: eu ainda tenho predominância do mal, mas eu combato isso me esforçando para ser melhor a cada dia.
Quando a gente fala tem que ser rápido, é carinhoso. Você não entende isso, né? Clarissa, pessoas que conseguem desenvolver a autoaceitação tendem a viver melhor? Por quê, hein?
Com certeza, vivem mais equilibrados, vivem emocionalmente mais tranquilos, porque aceitam o que são e buscam se melhorar. Então estão em sintonia com as leis divinas.
Dona Miltes, os espíritos, quando estão no plano espiritual, lá aguardando a reencarnação, possuem completa percepção de suas vidas, das suas virtudes e comportamentos que precisam corrigir?
Nem todos estão em aprendizado, uhum. Porque a bondade divina é tão grande que nem sempre é dado o reconhecimento das reencarnações anteriores, uhum. Porque aquele que vai despertando para a realidade sentir-se-ia desesperado ao fazer análise do que errou.
Fernando, por que que os nossos mentores não nos dizem claramente, não aparece para a gente assim, né, materializado, nos dizem claramente os pontos nos quais nós temos que melhorar?
Já foi dito isso. Jesus já veio fazer esse trabalho, tá? Então a gente não quer dar ouvidos realmente ao bem. Então a responsabilidade é nossa. Eles não vão fazer a nossa parte. Nós que devemos fazer aquilo que nos cabe. É o livre escolha, livre arbítrio.
Clarissa, se quando estamos para reencarnar, montamos o nosso plano de vida, o nosso plano reencarnatório, por que razão nós vamos desenvolvendo tantos vícios e defeitos ao longo das nossas vidas?
Bom, por conta do nosso livre-arbítrio, que é sempre respeitado, né? Mas daí é importante o orai e vigiai, para estarmos em sintonia com os nossos protetores espirituais e com Jesus, para fazermos as escolhas corretas nas nossas vidas.
Dona Miltis, duas perguntas numa só. Existe algum roteiro para as pessoas se auto-aceitarem? Qual que é o primeiro passo?
Amar-se. Segundo passo, vivenciar o conhecimento adquirido no Evangelho de Jesus, implantando na vida em família o Evangelho, pelo menos semanalmente. Porque quando os ensinamentos de Jesus são vivenciados entre as quatro paredes do ninho doméstico, os pequeninos sacrifícios fazem a felicidade da família. A calúnia é esquecida no algodão do silêncio, porque o amor faz a união e a aceitação do grupo familiar, que é sempre formado de afins e não afins do passado, que vieram para, através dos laços consanguíneos, resgatarem os débitos através do amor.
Hélio, é possível que alguém, jogo rápido, hein? Que alguém se autoaceite e depois de algum tempo volte a ter problemas consigo mesmo?
É possível, porque nós vamos evoluindo, né? E as asperezas da vida, né? As dificuldades, elas vão surgindo e nós vamos nos descobrindo em pontos que nós ainda não evoluímos.
Fernando, orar ajuda no processo de autoaceitação?
Fundamental, porque você realmente se liga com um plano maior para que a gente receba essas orientações e consiga iluminar-nos com o pensamento.
Clarissa, é possível através do Evangelho no Lar buscarmos a autoaceitação?
Vou repetir o que o Fernando disse. Através do Evangelho no Lar nós nos ligamos com essa espiritualidade amiga que nos auxilia nesse processo, além de estarmos ali estudando o Evangelho de Jesus, trazendo muita luz nas nossas vidas.
Dona Miltis, o que fazer quando os nossos familiares não entendem essa nossa preocupação em busca da melhoria pessoal?
Aceitar resignadamente aquilo que não se pode mudar. Compreender onde ele está, qual o degrauzinho que aquele coração está, e amar. Aí o silêncio é a melhor medida, a espera.
9h45, esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. 4451-7950, Casa Rossi Materiais de Construção, e também da Farmácia Calêndula, 4438-6802, Farmácia Homeopática Calêndula. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Casa Rossi Materiais de Construção e a Farmácia Homeopática Calêndula, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Programa Semeando a Boa Nova entrando agora nos seus minutos finais aqui. Vamos juntos até as 10 da manhã. Hoje com o tema autoaceitação. Estamos recebendo aqui com muito carinho a dona Miltis Bona, atuante tarefeira do Centro Espírita Obreiros do Senhor. Dá tempo de você ligar ainda, 44 35 90 20 997 666 555. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Tem mais perguntas aqui para dona Miltis. Antes queria mandar um abraço para a Érica, para o Salomão de Mauá, que inclusive ligou para cá e disse que esse programa é um alimento para ele. Olha que legal.
Para todos nós, Salomão.
Um abraço para o Salomão. O Adalberto, de Goianazes, ele ligou e fez uma pergunta. Ele comentou das dificuldades na caminhada da vida dele, né? Ele vem aprendendo muito a partir dos 3 anos de idade, sem pai, sem mãe. Enfim, ele tem diversas dificuldades. Uhum. Ele usa sempre o silêncio como uma prece para a reflexão dele. Só que ele se pergunta se ele, esse silêncio é uma autoaceitação ou se ele precisa ter outra postura, precisa ter mais coisas para conhecer.
Há dois tipos de silêncio. O silêncio da amargura e da revolta. O silêncio da aceitação inteligente das coisas que se pode mudar. E ele pode dar um exemplo extraordinário de resignação, mas nessa resignação mostrar a força que ele tem interiormente para utilizar os outros órgãos do sentido. Na mensagem que a espiritualidade manda, que está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, a orientação diz para aquela irmãzinha cega que ela poderia ter os olhos imediatamente curado, mas ela deixaria de observar as belezas espirituais que a cegueira proporciona àquele que aceitou esta prova. E como alguém que tem um projeto reencarnatório para resgate de dívidas do passado, ele se sublima, mas não é preciso se fechar. Eu conheço uma criaturinha chamada Teresa. Desde pequenina ela é deficiente visual, ela trabalha, ela toma condução, ela participa do estudo da doutrina em Braille e também junto à GEEM, que é o Grupo Espírita Emmanuel de São Bernardo do Campo, que é a editora, eles têm uma reunião semanal aos sábados, onde todos os deficientes visuais se reúnem para estudar os ensinamentos espíritas à luz do Evangelho de Jesus. E eles repartem consolo.
Clarissa.
Isso é autoaceitação.
Sim. Bom, tem mais uma pergunta do Eros. O Hélio quer fazer algum comentário?
Não, a pergunta
do
Eros.
Ah, tá, a pergunta do Eros, vamos lá. Ele pergunta assim, como diferenciar o que é uma característica pessoal e não tem como mudar daquilo que é possível se trabalhar e melhorar?
Dona Miltis, quer responder? O Hélio?
Como diferenciar...
Isso, aquilo que é uma característica pessoal e não tem como mudar daquilo que é possível se trabalhar e melhorar. Tem característica pessoal que pode não ser modificada?
Tem característica que representa teimosia. Tudo nós podemos mudar para melhor. É só perceber se aquela característica não está prejudicando o outro. A partir do momento que a nossa atitude prejudica alguém, mesmo que seja uma característica que chama teimosia, nós temos que tentar a grande mudança.
Tem mais perguntas aí, Clarissa? Ah, então, Hélio, agora eu quero fazer uma pergunta para você. Essa questão da autoaceitação que a dona Miltis tão bem colocou aí, como é que a gente pode trabalhar isso dentro de um grupo, por exemplo, que está em sintonia com o plano espiritual todo o tempo? O plano espiritual está nos incentivando. Um grupo mediúnico, por exemplo, como é que você trabalha isso com aqueles amigos do plano espiritual que estão com a gente, que também precisam se autoaceitar como espíritos? Como é que a gente trabalha isso, hein?
Pelo autoconhecimento, né? Estimulando o autoconhecimento e que as pessoas falem um pouquinho de si mesmas, né? E nós usamos um projetinho que nós chamamos assim de autoconhecimento, e que nós chamamos de vida plena, certo? Quer dizer, o exercício de vida plena é um exercício muito, muito útil para que as pessoas comecem a falar de si mesmas a partir de um mesmo tema, e aí uma vai ajudando a outra, né? E aqueles que estão desencarnados, que também fazem parte da equipe, eles também começam a participar e vão se esclarecendo também por isso.
Dona Mildes?
Nós, na natividade de educação, nós temos crianças revoltadas com a situação vivenciada. Então, nós estipulamos, com o apoio de Corações Abnegados, eu incentivo esse projeto escolhido pela diretora pedagógica do SEI. É uma ferramenta extraordinária utilizada por Augusto Cury, onde em Free Mind, que é um livro que ele lançou, que é Mente Livre, nós, estas companheiras dentro do setor da educação, estabeleceram na roda de conversa o desabafo das crianças.
Dona Mildes, infelizmente nós estamos chegando aqui nos minutos finais, né? Só sabe que eu tenho um algoz aqui, né? Que fica bem atrás da senhora, que é aquele relógio digital lá, ó. Ele fica toda hora mostrando para mim lá o tempo, né? Eu gostaria de ficar com a senhora aqui mais umas, pelo menos mais umas 40, 50 horas, mas infelizmente nós temos que terminar o programa. Mas nós não vamos terminar sem os seus 30 segundinhos para dizer por que que a senhora escolheu a palavra amor em relação ao tema de hoje e a sua despedida dos nossos ouvintes.
Amor não é só uma palavra, é sentimento. O amor de mãe, de dona de casa, muitas vezes como chefe de família, é este amor que modifica a terra. É o amor que possibilitará o mundo de regeneração que tanto sonhamos. E é este amor que a Olimpíada da Fraternidade, que assim eu denomino, possa levar este amor para o mundo inteiro, para que o homem descubra que ele é o sujeito de direito capaz de transformar-se para transformar, pelo exemplo de amor, o mundo em derredor. Jesus disse: ama, amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
Muito bem, dona Mildes, muito obrigado pela sua vinda aqui hoje com a gente. Um aprendizado enorme, uma bagagem maravilhosa para a gente aqui. Muito obrigado.
Eu que agradeço.
E nós estamos encerrando o Semana da Boa Nova de hoje. Quero convidar você, aliás, dona Mildes, não dá para um livro sobre esse assunto. Que livro a senhora indicaria?
Evangelho segundo o Espiritismo.
Muito bom. Eu quero me despedir de você, nosso ouvinte, recomendando que você fique conosco, porque vem agora o Luiz Carlos Gimenez com o programa Causas Nobres, e depois às 13 horas o encontro com o Nivaldo Franco, com o Miguel e com o Virgílio Cordioli. Você fica conosco no Núcleo Espírita O Semeador, Rua Itapiranga 312, em Santo André, ou no site www.semeador.org, onde os programas estão todos gravados, inclusive esse estará lá também. E sábado que vem, Carlos Boasselli com a gente com Andai Enquanto Tem Luz. E aproveita esse momento de que o país está repleto de energias, de união, de fraternidade, de calor. Que manda sua vibração para o Rio de Janeiro também, né? Colhe aquela energia maravilhosa que está lá e leva aquilo para todo o nosso país, que nós precisamos muito renovar as nossas esperanças.
E uma boa semana para você, ouvinte.
ABC.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.
www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até as 2 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Atenção você que está com dificuldade para se alimentar, não está conseguindo mastigar os alimentos. Clínica Dentária Sorridentes é a solução. Implantes é com a Clínica Dentária Sorridentes, doutora Janaína.
É isso mesmo, a avaliação é gratuita. Você conta com raio-x panorâmico também gratuito. Você pode nos procurar na rua Marechal Deodoro, 695, no centro de São Bernardo do Campo. O telefone é 4335-0570.
Todos os tipos de tratamentos para os seus dentes você vai encontrar na Clínica Dentária Sorridentes. Extração, tratamento de canal, aparelho ortodôntico. Clínica Dentária Sorridentes, com o melhor preço, com a maior eficácia do mercado. Clínica Dentária Sorridentes, Rua Marechal Deodoro, 1695, no centro de São Bernardo do Campo. O telefone 4335-0570. Agende a sua avaliação. 4335-0570. Clínica Dentária Sorridentes.
Donas Minis, Fast Food. Donas Minis, o prazer de comer bem e barato. Mini churros de doce de leite, de chocolate, beijinho, limão, goiabada e paçoquinha. Donas Minis, ligue e peça mini churros e mini salgados. Encomendas para festas e eventos em geral. Delivery a partir do meio-dia. Agora também com café da manhã. Donas Minis, mini salgados e mini churros para sua festa ficar uma delícia. Telefones 3380-6767 e 3380-6464. Donas Minis, o prazer de comer bem e barato. De segunda a sexta, das 9 às 19 horas. Aos sábados, das 9 às 18 horas. Donas Minis, Fast Food. E agora, a novidade é um mini salgado de 20 gramas.
Temos orgulho de sermos uma empresa com mais de 30 anos de tradição, confiança e credibilidade. A BM Joias confecciona desde 1983 alianças, anéis de formatura, joias para presentes e muito mais. Os nossos preços são comprovadamente os melhores, porque nós somos fabricantes e não meros revendedores. Compramos ouro, prata e joias quebradas. Ou ainda aceitamos como parte de pagamento de produtos novos. BM Joias. Rua Coronel Oliveira Lima, 83, piso térreo, loja 3 e 5, Centro, Santo André, São Paulo. Informações 4438-0144, 4437-3882. BM Joias.
Alô, gente amigalhaça, Varela Leal apresenta Portugal Trilha Nova Rádio Show, encontro de bons amigos, tem música portuguesa, informações desportivas e realmente atualidade, informação, expressão. Fique conosco aos domingos do meio-dia às 2 horas da tarde.
Sua máquina de